Ok, muito bom. Nossa família Shrek aqui, gostou? Letícia, a minha nova amiga, né? Acho que é bom ressaltarmos que não existem famílias nem casamentos perfeitos, porque nossas famílias são compostas de pessoas pecadoras que nem nós. A chave é aprendermos a viver como perdoados, mas não perfeitos. Encontrar esperança nisso. Eu vi uma história um tempo atrás agora, de um casal de recém-casados, e que estavam maravilhados com a ideia de casamento, lua de mel. A cerimônia foi fantástica, passaram uma lua de mel nas praias do Nordeste, voltaram para seu apartamento de São Paulo, tudo pintado, móveis novos, tudo que ganharam dos seus padrinhos. O maridão levantou, carregou a sua esposa, passou o portal da sua casa, a depositou com todo carinho no sofá, lá na sala. Sentou ao lado dela e foi quando ele cometeu seu primeiro grande erro no casamento. Ele olhou nos olhos dela e falou: querida, a nossa cerimônia de casamento foi além das minhas expectativas. E nem se fala da lua de mel, de termos aquele tempo tão precioso, juntos, 24/7. Mas, querido, eu preciso te confessar uma coisa. É que nessa convivência que temos tido, estando juntos o tempo todo, nessa última semana eu descobri alguns defeitinhos na sua vida. Você não gostaria que eu lhes contasse agora? Ela olhou para ele e respondeu assim: querido, eu prefiro que não conte os meus defeitinhos, como você disse. Porque, afinal de contas, eu convivo com meus defeitinhos há muito mais tempo que você. Eu vou te contar alguma coisa. Se eu não tivesse esses defeitinhos, eu teria conseguido um marido bem melhor que você. Levantou-se, foi para o quarto, fechou a porta. E assim eles passaram a primeira noite no apartamento recém-tentado. Por causa dos defeitinhos que todos nós temos. Mas nós precisamos, por isso, voltar a entender como é que casamento há de funcionar para dar glória a Deus, mesmo como pecadores redimidos pelo sangue de Jesus. Nós já trabalhamos dois, e agora vamos correr um pouquinho para tratar de mais alguns princípios. O terceiro é o final do capítulo 2 de Gênesis, que diz para nós, não está avançando. A tecnologia agora começa a virar contra a gente. É, talvez, se não funcionar agora, ok, agora foi, vamos lá. Número 3 diz assim: no casal, a imagem de Deus, o nosso foco em Gênesis 1 e 2, a glória de Deus manifesta-se pelo compromisso, o compromisso chamado pacto, o compromisso chamado aliança. À luz da palavra de Deus, o que define casamento é pacto, é aliança, é compromisso declarado diante de Deus, a testemunha principal, e pessoas. Implícito nas Escrituras é necessidade de testemunhas oculares, padrinhos que nós chamamos, ou testemunhas em cartório, que presenciam os votos conjugais. Não é o ato sexual, não é a presença ou não de pais ou outras pessoas, é pacto declarado, votos feitos diante de Deus e de homens, poderes que existem, que constituem a aliança. Olha Gênesis 2. Depois que Deus criou a mulher, do homem, versículo 22 de Gênesis 2, Vamos para 21. Olha o que diz o final de capítulo 2. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe, e disse o homem: agora o encontro. Depois do desfile zoológico, não se achava uma auxiliadora idônea, mas agora sim. E o homem encantado, é difícil expressar a ideia quando ele diz: esta, afinal. Alguns têm brincado que é como se Adão tivesse falado assim. Ele fica encantado, a expressão dele, esta afinal, é de maravilha no próprio texto hebraico. Não tem como traduzir. Eu acho engraçado, porém, quando ele diz afinal, agora, eu esperei tanto tempo para ela chegar, né, 18 horas, 20 horas, é o primeiro dia ainda. Esta afinal, mas notem o que ele diz. São os primeiros votos de casamento em Gênesis. Definindo o casamento à luz do próximo versículo, esta afinal é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ele dá nome para ela, exercendo assim também sua autoridade e liderança. Chamar-se-á Ishar, porquanto do Ish foi tomado. A nossa tradução tenta preservar um pouco desse jogo de palavras, de procedência, embora as palavras sejam diferentes, de fonte e origem, varoa, porquanto do varão foi tomado. O que Adão diz para a mulher, à luz do fato que ele percebe que ela foi tirada do lado dele, era parte dele e continua parte dele, de um que não era bom. Deus fez dois maior que a soma das partes quando juntos, porque agora Deus diz: por isso, deixa o homem pai e mãe, une-se, a palavra é de pacto, a palavra traduzida una-se, é a palavra para nós seria o super bonder do pacto, gruda-se, a palavra foi traduzida assim, tornando-se os dois como se fosse um. De um Deus fez dois, mas de dois Deus fez um. O que não era bom sozinho, agora é muito bom. Quando o homem olha para a mulher e fala: tu és osso dos meus ossos e carne da minha carne, ele diz: nós somos um. Funcionou, foi legal, né? Vamos fazer de novo. Nós somos um. Não, isso não foi tão bom. Obrigado. O que nós encontramos aqui? São três palavras-chave que descrevem casamento aos olhos de Deus. Pode anotar isso na sua apostila, que é muito importante. Todos os casamentos, bom, já está anotado aqui, todos os casamentos, praticamente e corretamente, nós ouvimos essa declaração da parte de Deus, porque Deus agora faz essa declaração editorial no texto. Nós sabemos que não é o caso de Adão e Eva, quando ele diz: por isso deixa o homem pai e mãe, porque Adão e Eva não tiveram pai e mãe. Essa declaração é o precedente estabelecido em Adão e Eva para todos nós. Adão não teve pai, Adão não teve mãe, Adão não teve sogro e não tinha sogra. Também não tinha, não vou fazer a piada de sogra de jeito nenhum, mas não tinha umbigo. Foi feito por Deus, do pó da terra. Mas para nós, Deus está dizendo, o pacto que une vocês dois, um pacto de exclusividade, um pacto de fidelidade, um pacto de intimidade, vai ser um reflexo da glória de Deus. Notem a exclusividade entre Pai, Filho e Espírito Santo. não admite um quarto membro da Trindade, nem que seja mãe de Deus. A aberração da idolatria, Maria-alotria, é que transforma Maria, que precisava de um Salvador, em uma deusa. Não admite isso de forma alguma. Deus não tem concorrentes. É Pai, Filho e Espírito Santo. Exclusividade. Quando o casal permite a intrusão, o intruso, seja quem for ou o que for, afasta o casal e detona, vandaliza. E se une à sua mulher, é a essência do casamento, é a declaração dos votos, é pacto, até que a morte nos separe. Casamento não é eterno. Nós não somos casados para sempre. Jesus deixou isso muito claro. Nós não seremos casados. Você que casou-se e teve uma morte na sua família, encontra outra pessoa, múltiplos maridos, múltiplas esposas. De quem você vai ser esposa lá no céu? É confusão toda. Jesus fala, não tem isso. Eu sei que para alguns de vocês é muito triste isso. Para outros talvez seja motivo de alegria, eu não sei, mas nós seremos família de Deus para todo sempre. Eu falei isso na Igreja Presbiteriana, primeira de Belo Horizonte, semana passada, acho que choquei algumas pessoas. Eu falei, você vai ser meu irmão na família de Deus por mais tempo que ela será minha esposa. Nós seremos irmãos na família de Deus, porque lá no céu, eu acho que eu vou ser motorista dela. Eu vou ver o pátio da mansão dela, quando eu volto para meu casebre. Mas nós não vamos ser marido e esposo. Então é essa vida, como reflexo da glória de Deus, como reflexo do amor de Jesus para com sua igreja. É muito importante o casamento. Gênesis 1 e 2 fala sobre isso, e 3 também, mas não é eterno. Esse pacto de fidelidade culmina em intimidade. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais adiante. Mas deixa eu ilustrar isso um pouco para vocês. Eu entendo aqui que Deus está dizendo, se o homem deixa, abandona, não desonra, desrespeita, mas deixa pai e mãe, uma ordem repetida não menos de 9 vezes nas Escrituras, honra a teu pai e a tua mãe, 9 vezes. Se Deus fala uma coisa uma vez, presta atenção, 2 vezes é importante, 3 vezes, santo, 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 é muito importante, mas Deus fala 9 vezes, honra papai e mamãe, mas aqui ele diz, deixa papai e mãe. Não deixa de cuidar. Mas o seu novo lar é um novo núcleo, um novo espelho da glória de Deus que toma precedência, prioridade sobre todos os outros relacionamentos humanos. Falamos ontem à noite sobre isso. O filocentrismo entra nisso. Infidelidade conjugal é uma das piores formas de vandalismo na glória de Deus, na intimidade, um homem, uma mulher, durante uma vida, é a glória de Deus em jogo, nós não brincamos com isso de forma alguma. Agora notem aqui, podemos ilustrar essa ideia com a ideia do DNA que define seu ser. Eu sou produto biológico do DNA, metade dos fios do DNA do meu pai, metade da minha mãe, que se juntaram na fertilização de mim e fizeram com que eu seja quem eu sou hoje. Define meu ser. Mas o texto bíblico diz que o DNA do casamento, que une um homem e uma mulher, faz com que cada um deixe sua identidade como filho de fulano e cicrano, e se transforma em marido de uma só mulher. mulher de um só homem. Nesse sentido, eu teria que negar meu ser, rasgar meu DNA para verdadeiramente deixar definitivamente mamãe e papai, mas esse relacionamento eu não largo. Percebam que o pai não larga do filho por nada. O pai e o filho não largam do Espírito Santo por nada. A única coisa que causou um divórcio na Trindade foi seu pecado e meu. Isso sim. Só para entendermos um pouquinho da angústia, da tragédia que meu pecado causou para Jesus Cristo, pela primeira e única vez na história do universo, que inclui a eternidade ultrapassada e para todos sempre, foi o preço que Jesus pagou, obrigado, na cruz do Calvário, quando o pai virou as costas para o filho, coberto com vexame, com vergonha, com sujeira, imundice, meu e seu. O casamento é até que a morte nos separe. E quando nós somos fiéis, custe o que custar, tão duro que talvez seja, ou alegre, nós estamos refletindo a glória de Deus. Nós estamos sendo pequenos espelhos de como Deus é. Gente, é assim que Gênesis 2 termina. É mil maravilhas, é paraíso, tudo funcionando. Deus falou, tudo era muito bom. Relacionamento completar, refletindo o Pai, Filho e Espírito Santo. Compromisso indissolúvel, refletindo o pacto triuno. O que aconteceu? Gênesis 3. Gênesis 3 explica como entramos nessa. Onde nós estamos hoje? Pecadores, porco espinhos, que eu chamo. Na mesma toca. Se alfinetando. O pecado corrompeu o plano de Deus. Não é capaz de subverter, mudar o plano de Deus, porque antes da fundação do mundo, Deus planejou que seu filho morreria pelos nossos pecados, mas tentou confundir tudo isso. E em Gênesis 3, nós encontramos agora, é meu capítulo predileto da Bíblia. Porque em Gênesis 3 nós temos o que eu chamo de microcosmos. Microcosmo, um pequeno mundo da Bíblia toda, é uma miniatura da Bíblia toda e do plano de redenção e o problema do pecado. A pergunta, o que aconteceu com aquele casamento tão maravilhoso? E a resposta, caiu, caiu. O pecado sujou, ou como meus netinhos às vezes falam, sujou. Sujou. A imagem de Deus outrora nítida agora ficou ofuscada. Não desapareceu, graças a Deus. Deus poderia ter eliminado Adão e Eva e todos nós na hora, mas a graça prevaleceu. Onde o pecado abundou, super, o quê? Superabundou a graça. Olha 2:25 na sua Bíblia. Eu entendo aqui versículo 25 como a lua de mel. Os votos, a cerimônia, versículos 22, 23. A declaração, exclusividade, fidelidade, intimidade, 24. A consumação, selando o compromisso de uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Da lua de mel para Gênesis 3:1, nós temos uma mudança. A ideia da nudez, que é um fio em todo esse texto, que vai marcar a história da raça humana, descreve a inocência, descreve a vulnerabilidade, a transparência, a idoneidade do casal. Estão juntos, não tem nada entre eles, nem roupa, mas não tem problema com isso. A vergonha que o ser humano antigamente sentia, eu falo antigamente pela nudez, pela exposição do externo para cobrir o que é ou não é dentro, a sedução é uma perversão do plano de Deus. Agora que tem algo entre nós. Mas a ponte entre 2, 25 e 3, 1 é assustadora. Porque 3, 1 diz assim, mas, notem o contraste, a serpente mais sagaz, o próprio texto em português nos ajuda. Como se tivesse uma música de fundo. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Perigo. Cuidado, casal. Tem uma serpente no pedaço. E tem algo que não dá para mostrar em português, infelizmente, mas tem um jogo de palavras no texto original. Entre a palavra nus e sagaz. A palavra no hebraico sagaz é a mesma palavra no hebraico de nus. Como se o texto dissesse mais ou menos assim. Os dois estavam nus e sem vergonha. Mas a serpente era nua e sem vergonha. Essa ideia. É o perigo do bote do casal. E foi isso que acontece. Vocês conhecem a história, eu queria muito desenvolver. Gênesis capítulo 3, de 1 a 15, tem muito nesse texto que é uma miniatura da Bíblia. Satanás chega diante da mulher, notem que ele subverte a ordem bíblica. Ele não vai para o homem, não vai para o líder, ele está no pedaço. 3:6 traz a ideia de que ele estava ouvindo todo o papo. Lendo o jornal, o Diário do Éden, assistindo o Globo, enquanto a serpente, a encarnação de Satanás, segundo o livro de Apocalipse, começa a sentar ao lado da esposa dele, e sussurrando para ela, seduzindo a mulher na frente dele, ele está nem aí. A mulher cita as palavras de Deus que ele falou para o homem, e a responsabilidade era dele transmitir isso para a esposa. Quem é mais culpado aqui é difícil dizer. E por 3 vezes ela cita a palavra de Deus de forma errada, ela diminui 2 vezes a palavra, acrescenta 1 vez para a palavra, e o homem vai lá lendo o jornal, o Diário do Éden. E ela começa a olhar para a árvore. Ela começa a acreditar que eles seriam mais como Deus do que já eram, como o inimigo prometeu. Ela toma a frente. Afinal de contas, ela é auxiliadora, idônea, e tem alguma coisa errada aqui nesse jardim, porque Deus não quer nosso bem, Deus está escondendo alguma coisa de nós. Eu sei melhor o que é melhor para nós. Adão, vamos entrar nessa. Vamos? Ele vai atrás dela. Eles comem. Rápido. Versículo 7 diz, abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, agora a nudez da serpente se transformou na nudez sem vergonha deles. Eles sentem vergonha? O sem vergonha tem vergonha da sua nudez por causa do pecado? Eles costuram folhas de figueira, para cobrir os membros genitais do seu corpo, o lugar de onde viriam novas imagens. Eles fogem. Porque folha de figueira não é suficiente para esconder o coração da presença do três vezes santo. Eles têm medo do Criador, aquele que eles deveriam ficar expostos, abertos, para refletir de volta a glória do seu ser, de reproduzir novos adoradores. Eles fogem, se escondem, porque eles ainda estão nus, mesmo cobertos. A religião não funcionou. Deus chega, chama o homem, ele o responsável, o pecado entra, passa para a raça humana pelo homem. Antes de disciplinar o casal, ele não amaldiçoa o casal, ele amaldiçoa a serpente, amaldiçoa a terra, ele nunca amaldiçoa o ser humano. Mas ele dá esperança. No Gênesis 3,15, ele fala: porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre tua descendência e o seu descendente. Alguém nascido da mulher, de onde começou tudo isso, vai fechar o círculo e vai ser o Redentor. Vai esmagar a cabeça da serpente. Mas uma vez que Deus promete resolver o problema do pecado pelo seu próprio filho, que será amaldiçoado, não nós, maldito todo, pendurado no madeiro, Deus tomou sobre si as nossas dores, enviou seu filho para nascer de mulher na plenitude dos tempos, e ele mesmo se tornou nossa vergonha, nossa vexame, e foi pendurado nu sobre o cruz de Calvário, para nossa redenção e para a sua glória. Agora Deus fala para o homem e a mulher, versículos 16 a 19. Todos acham, muitos acham que no pronunciamento de Deus nesse texto, que tem castigo, e tem, mas tem graça também. Porque o que acontece no contexto do lar, onde começou todo o problema, é que Deus vai nos dar lembranças, pela sua graça, de que sem Ele não dá. Precisamos ser redimidos, é só por Ele mesmo. Então ele fala, 16, a primeira parte, a mulher agora, ele disse, 3:16, multiplicarei. Alguém lembra dessa palavra em outro texto? Claro. Multiplicai-vos e enchei a terra. É por isso que eles costuraram figueiras. Porque eles sabem por instinto colocado por Deus que agora seus membros genitais vão ser usados não para produzir novos adoradores, missionários para encher a terra toda, vão produzir figuras, melhor, desfigurados, tortos, pecadores. A dor da mamãe, multiplicarei sobre modo sofrimentos, literalmente o texto diz, e tua concepção, em outras palavras, haverá dor associada desde o momento da fertilização, no coração da mamãe até o final da história. Dor multiplicada na criação de filhos. Toda mãe aqui já passou por isso. E os pais também, mas é mais diretamente voltado para as mães. O coração da mamãe, pela doença do filho, pelas dorzinhas do filho, quando o filho passa por bullying lá na escola, ou na igreja, corta o coração. Isso nós vemos cumprido no próprio livro de Gênesis, no primeiro capítulo, depois do pecado. Os dois filhos da mamãe Eva, ela perdeu em um dia, multiplicação da dor. Um filho, que ela esperava ser o Redentor, semente, Caim, adquiri, será ele o Redentor da semente? Não, ele é filho do diabo. Ele mata o próprio irmão. Primeira morte, ou como o pecado custa. É sangrento, detona a família, e naquele dia, Caim mata Abel. Porque ele é justo, piedoso, ele já era, e Deus envia embora o primogênito, Caim. Mamãe perdeu os dois. E sentiu? Pecado detona famílias. O pecado gera terríveis consequências no lar. Segundo, Deus fala para ela no final, 16, o teu desejo, mulher, será para o teu marido e ele te governará. Difícil entender essa frase, mas deixa eu resumir. Alguns acham, porque esse termo foi usado no livro de Cantares, o meu desejo para o meu marido, que está falando de desejo sexual. Estranho, no relato de disciplina. Agora, mulher, você vai ter desejo sexual pelo seu marido. Esse é o castigo? Só que essa mesma frase usada em 4:7, vira a página na sua Bíblia, quando Deus fala para Caim, adverte, para não cair no pecado. 4:7, Deus fala para Caim, Caim, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Seu coração está longe de mim, Caim. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra, mesma palavra no hebraico, será para ti. Mas cabe a ti dominá-lo. É a mesma frase. Em outras palavras, quando Deus fala isso para a mulher, está dizendo, a partir de agora, parte do crime, lex talionis, lei de retaliação, crime, consequência. Vocês vão experimentar no relacionamento conjugal competição em vez de complementação. Seu desejo, mulher, natural agora pelo pecado, não é o que Deus quer. Vai ser sobrepujar seu marido, que tomou a frente e estabeleceu o precedente no jardim, vai fazer continuamente. Homens, você vai parar de amar, proteger, cuidar da sua esposa, você vai tentar oprimir, pisar. É isso que vocês começaram agora. E desde então, feminismo e machismo têm caracterizado a raça humana. Terceira consequência. Deus fala para o homem, versículos 17 a 19, hein? E Adão disse, isso aqui é curioso, olha na sua Bíblia 3:17, eu me lembro quando eu vi isso pela primeira vez. Olha a primeira coisa que Deus fala. E Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher. O quê? Parece que o primeiro pecado não foi o que vem em seguida. E comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses. O primeiro pecado foi abandonar sua posição como protetor, cultivador, guardador, guarda do jardim, inclusive a esposa. Em outras palavras, o homem abnegou-se da sua posição de liderança amorosa, entrou na da mulher, no papo da mulher, fez as palavras dela mais importantes que as palavras do Criador, e é isso que Deus fala. É isso que acontece até hoje. O texto não está dizendo, homens, não dê ouvido para sua esposa, não é isso. Isso é torcer as escrituras. Está dizendo, não abandone sua posição como pastor, sacerdote do lar. E comeste da árvore que eu te ordenara, não comeces, maldita é a terra por tua causa. Ele pecou com o fruto da terra, ele vai pagar o preço agora pelas fadigas, pelo suor, tirando o seu sustento. Ela, a terra, o 18, produzirá também cardos e abrolhos, tu comerás a erva do campo, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Sabe o que Deus está dizendo? Em todas as áreas que dizem respeito à vida humana em família, na educação dos filhos, no relacionamento conjugal e no trabalho da terra, nós vamos ser lembrados, sem Deus não dá. Nós somos miseráveis pecadores. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E no fim, a terra ganha. Lutamos contra a terra a vida toda. Para pôr pão na mesa para os nossos filhos, para a nossa família, para ter uma vida digna, mas muito aquém do que era no paraíso, para tentar voltar para lá e depois de uma vida inteira de trabalhar a terra ganha. e nos suga de volta, e nós nos transformamos em pó, até Jesus voltar. E nessa nossa esperança. Se você está ligadão, talvez já percebeu algo interessante. Notem como cada um dos três propósitos pelos quais Deus nos criou foi atingido pelo pecado, artimanha de Satanás. Refletir a imagem de Deus a dois virou conflito conjugal. Reproduzir a imagem de Deus, nós dos adoradores, virou dor na produção de pecadores. Representar a imagem de Deus pelo governo da terra virou guerra, trabalho doloroso e morte. O pecado horrível. O pecado detona famílias. Gera consequências terríveis no lar. É a palavra de Deus, nossa única esperança, é o Filho de Deus, é a semente da mulher. E isso nos leva para o nosso quinto ponto. Vocês vão vibrar ao ver o plano perfeito de Deus ao longo das Escrituras, porque o quinto princípio, agora nós vamos pular de Gênesis 3:15, o descendente da mulher, para João 3:16, para 2 Coríntios 5:17, somente em Cristo é que a imagem de Deus e o relacionamento conjugal podem ser resgatados. Somente Jesus, o Filho de Deus, amaldiçoado, pendurado sobre o madeiro, é capaz de absorver os golpes satânicos, achando maior vitória dele no Calvário, só para descobrir 3 dias depois que foi tudo em vão. Perdeu. Ele conquistou a morte absorvendo o aguilhão da morte. Jesus absorveu no seu corpo nu, pendurado sobre o madeiro, seu pecado, o meu pecado. Leia junto comigo o texto tão bem conhecido que resume essa ideia, 2 Coríntios 5:17. Todos, não leia o que está em parênteses aqui. Todos, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Nova criatura não é a palavra no grego, mas a ideia, nós somos novas imagens, novos espelhos. Em Cristo o espelho sujo, imundo, foi lavado pelo sangue que dissolve tudo isso. Nesse texto a gente muitas vezes pensa, ah, a minha velha vida, a minha promiscuidade, a minha mentira, a minha falta de ética, aquela criança que eu bati lá no recreio quando tinha 10 anos, tudo isso já era agora. Também, mas tem mais. As coisas antigas têm a ver com o que aconteceu com a raça humana. No Jardim do Éden. Logo em seguida, o texto diz, aquele Jesus que não conheceu o pecado. Interessante que o casal no Jardim do Éden quis conhecer a diferença entre o bem e o mal como Deus, mas eles conheceram de uma forma que Jesus nunca conheceu. Aquele Jesus que não conheceu o pecado, ele, Deus, essa frase é forte, ele o fez pecado. O Filho de Deus se transformou num pecado vivo na cruz. Por nós. Para que nele, nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Que coisa! Muitos não entendem esse lado do Evangelho, porque nós gostamos da misericórdia de Deus, que não nos dá o que merecemos, morte. Mas deixa eu lhes contar o outro lado do Evangelho. Graça. Na cruz de Cristo, meu pecado caiu sobre Jesus e eu não recebo. Romanos 8:1 diz, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Nunca haverá, como alguns pregadores mal informados pregam, um filme da sua vida em cartaz celestial, os piores momentos do Davi. Não vai mostrar esse filme. Porque Jesus na cruz declarou tetelestai. Está pago. Não se cobra a dívida, já paga. Está consumado. Eu paguei o preço. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Isso é misericórdia, eu não recebo o que mereço. Mas, tem outro lado. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Justificação é a doutrina que ensina que a justiça de meu pecado foi transferido para Jesus, mas a justiça de Jesus foi transferido para mim. Deus não somente zera a sua conta pecaminosa, Ele acrescenta toda a bondade, toda a graça, toda a misericórdia, toda a santidade, toda a pureza do seu Filho. Quando Ele olha para seu coração, Ele vê Jesus. Alguém nessa igreja diz amém? Seria uma boa hora agora. Amém? Gente, esse é o Evangelho. É a única esperança para nós vivermos como porco espinhos. Que ofendemos, machucamos uns aos outros em casa. Pais com filhos, filhos com pais, marido com esposa, esposa com marido. Nora e sogra. Genro e sogro. É graça, é Jesus. Agora, se você está ligadão, você vai reconhecer no Novo Testamento que em Jesus os efeitos do pecado, pelo poder do Espírito e da Palavra, são revertidos. Como é isso? O propósito em Gênesis de refletir a imagem na queda virou corrupção do casal, mas nós lemos no Novo Testamento, Efésios capítulo 5, que o casamento é redimido, enchei-vos do Espírito, mulheres, sujeitando-vos aos seus próprios maridos. Resultado da plenitude do Espírito. Volta outra vez a ser auxiliadora idônea. Maridos, amai vossas mulheres. Purificando-as, santificando-as pela lavagem de água, pela palavra. Protegendo-a como o seu próprio corpo, o que Adão não fez quando ele falou, foi a mulher que tu me deste, mata, Senhor. O homem agora protege, pastoreia, purifica, nós vamos falar agora, homens, sobre isso. Os filhos voltam a ser diferente de Caim. Obedecem papai e mamãe. Honram seus pais. Por causa do Evangelho, não é natural. Reproduzir a imagem virou contaminação dos filhos, a paternidade redimida. Representar a imagem de Deus virou conflito com a terra, até o trabalho, porque no mesmo texto, Efésios e Colossenses. E tudo o que fizerdes, fazei-o agora em nome do Senhor Jesus. Servos, sirvam com todo o seu coração seu patrão. Senhores, não tratem mal os seus domésticos. Até nisso. Por isso, meus queridos irmãos da família de Deus, temos que proteger relacionamentos familiares a qualquer custo, porque refletem a imagem de Deus. Casamento é para Deus, família para Deus. Nós somos uma plataforma de atores, não no sentido de hipócritas, mas no palco universal, em que nossa família é um reflexo da glória de Deus, da própria Trindade e do amor de Jesus para com a igreja e a submissão da igreja para com Jesus. É só pela graça. 5 minutinhos. Vou terminar mais cedo, reverendo. Eu quero acrescentar um princípio. Poderia ter inserido depois de Gênesis 2, que diz, por isso deixa o homem pai e mãe, cola-se na sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, a intimidade do casal. Mas à luz do que nós estudamos, eu quero acrescentar um princípio sobre a sexualidade humana. Vocês não têm isso, mas pode acrescentar. Agora nós temos condições, e somente agora, de entender o plano de Deus para a sexualidade humana. Porque é uma, se não a principal área, onde Satanás continua hoje vandalizando o Espelho de Deus. Isso se vê claramente pelo mundo obcecado por algo que é importante, criado por Deus, mas somente uma parte do plano de Deus para o ser humano. Satanás virou sexo tudo. Vende tudo, desde sapato, para cigarro, para bola de futebol. E principalmente cerveja. Mas a sexualidade sadia existe, criada por Deus, para refletir a beleza da vida cristã. A vida cristã é a vida de Cristo. A vida que o apóstolo Paulo diz, eu sou crucificado com Cristo, logo já não é Davi quem vive, mas Cristo vive em mim. E é esse viver que agora tenho, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Até na vida sexual do cristão, em Cristo, é uma manifestação do que eu chamo o outrocentrismo de Jesus. Um para o outro. Ambos para Deus. Deus fez assim. Deus quer que a vida sexual do homem, da mulher, reflita a santidade, a beleza do seu caráter, de forma exclusiva, particular, única e íntima. Por que Deus criou o sexo, então? Fica em terceiro lugar, deixar, unir, consumar. Não é a definição bíblica do casamento, duas pessoas que fornicam não são casadas, ao contrário do que alguns pensam. Falsificaram o privilégio e direito que pertence somente aos casados. Deus chama isso de falsidade, prostituição, fornicação, aberração, mas não é casamento. Casamento segue votos de deixar, unir e consumar. Faz parte do processo, mas é o selo. Demonstra a legitimidade da sinceridade e da intenção de deixar todos os outros e colar-se, grudar-se e tornar fisicamente os dois uma só pessoa. E olha o que Deus faz. Deus é tão bom, Deus é tão criativo, tão amoroso, e Deus ama tanto a expressão da unidade em diversidade do seu ser, que Ele faz com que o sexo seja agradável para o casal, para estimular o casal a repetir essa consumação dos seus votos conjugais, em que os dois se tornam um da maneira mais íntima possível, refletindo a glória do seu ser. Nós temos aberrações na própria igreja, que Deus fica olhando, oh, não estão fazendo sexo de novo, que Deus não gosta disso. Deus fez, Deus encoraja. Engraçado, interessante, que no Novo Testamento, em 1 Coríntios, Deus, pela boca do apóstolo Paulo, pela pena dele, ele diz assim, o marido conceda à esposa o que lhe é devido, falando de prazer sexual. Ele começa com o homem. Naquela cultura, mulher é objeto. Mas ele fala, marido, você tem a responsabilidade de agradar, satisfazer, fazer o melhor possível ao seu alcance para alegrar essa vida de Jesus. É outro centrismo. Não é cada um pega o que consegue. É eu quero servir como Jesus ao meu cônjuge. E fala a mesma coisa para a mulher. Então essa união dos dois representa a identificação total, em que nós refletimos a realidade dos votos durante 50, 60 anos de casamento. O mundo não conhece esse tipo de profundidade e beleza. Eu só quero mostrar para vocês dois propósitos contrastantes para a sexualidade humana, à luz do que nós entendemos agora. Satanás tem um plano de perverter, detonar, destruir, corromper, vandalizar, idolatrar o sexo. O plano dele é sujar a imagem de Deus. piadas sujas, tão comuns no mundo, nas novelas, na comédia, tudo tem duplo significado. Você sabe o que eu estou falando. É a tentação até para nós é dar risada. É sujeira. Está banalizando o que Deus fez como santo, puro. Pornografia está comendo o coração da igreja e de vários homens e mulheres nessa sala hoje. A tentação tão enorme, que era difícil você entrar numa loja, banca e comprar Playboy e levar para casa, agora é no anonimato. Dois cliques e você está em qualquer quarto do mundo que você quer estar. Está detonando famílias. Corrompendo, corroendo o coração de homem de dentro para fora e agora 20% das mulheres. É Satanás deturpando a glória de Deus, fazendo com que homens e mulheres tenham mais prazer virtual do que real. Abandonam seu cônjuge. E o prazer que Deus fez para unir os dois, para assistir sujeira, para trazer dentro do seu quarto práticas estranhas ao plano de Deus, à naturalidade, e homens forçando mulheres a fazerem atos que degradam, que denigrem a dignidade, e vice-versa. É plano do inimigo. Sensualidade chamando a atenção para o que é fora, algo irrisório, falso, para esconder o que realmente está dentro. Autogratificação, vemos isso em ondas, o ficar, já que tem 30 anos de história, mas fica com um, fica com outro, faz concurso para ver quem fica com mais na mesma festa, no mesmo bar e balada, mas é tudo sobre mim. Exploração, falsidade, egocentrismo, fornicação, prostituição, adultério, elementos estranhos. Homossexualidade, porque é aberração. Não é porque Deus odeia o prazer sexual, porque a homossexualidade não tem unidade em diversidade. Só isso que explica quem Deus é. É homo mesmo. É uma aberração da glória de Deus. O aborto, quando destrói a imagem que deve ser produzido, é produzido pela união de um homem e uma mulher, e nós menosprezamos a imagem de Deus. O resultado disso é uma perversão. Prazer, talvez, mas culpa, doença, morte, não é o plano de Deus. Agora nós entendemos um pouco melhor, aplicando o que aprendemos, o propósito de Deus é que a sexualidade humana seja sem mácula, sem defeito, Hebreus capítulo 3, versículo 4, no contexto matrimonial, como selo do pacto entre nós, em que há unidade em diversidade, exclusividade, um homem, uma mulher durante o resto da vida, dois em um, refletindo o três em um, cada um para o prazer do outro e não só pensando em si, altruísmo, intimidade total, amor e aceitação incondicionais. E qual o resultado? A nossa relação acaba refletindo a beleza da glória de Deus. Deus permite procriação, nós criamos uma alma que viverá para todo sempre. Que poder para os vice-regentes e a santidade, sem mácula, sem defeito. O inimigo não gosta disso. É um para o outro, ambos para Deus. Casamento não é para mim, meus irmãos. Casamento é para a glória de Deus. Nós vamos orar. Ter nosso lanche, o pastor vai explicar como vai funcionar isso. Já estamos na metade ainda, o segundo tempo vai começar. Só que nós vamos nos separar, ele vai explicar como será isso, a minha esposa vai descer a lenha nas mulheres. Vai. Lá nos homens nós vamos falar sobre futebol, sendo um tempo bem legal, bem joia. Cada um tem seu tópico. E no final dessa noite, para quem tem resistência, fica até o final, nós vamos falar sobre a educação dos filhos, como a glória de Deus pode alcançar o coração dos nossos filhos. Senhor, obrigado por esse tempo. Só estudamos 3 capítulos da Tua Palavra, mas quantas lições para as nossas vidas. Como nós odiamos o pecado, Senhor. Como é trágico, horrível no seio da família. Mas como nós amamos a Tua graça. Porque onde o pecado abundou, superabundou a graça. Onde nós deveríamos ter morrido uma morte fulminante, sermos amaldiçoados no inferno para todos sempre, o Senhor escolheu amaldiçoar o Seu primogênito, Jesus Cristo, nossa esperança, aquele que há de construir o nosso lar. Renova-nos, Senhor, pela Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém.